em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, no primeiro dia de fevereiro, 1 de fevereiro de 2022. Hoje, aqui, terça-feira, na zona da capital americana, estamos com o céu limpo, sol a brilhar, mas faz frio, 4 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Na Guiné-Bissau, tiroteio dentro do Palácio do Governo durante a reunião do Conselho de Ministros. Secretário de Estado americano discute Ucrânia com o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo. A primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O presidente da CEAST critica órgãos de informação públicos que diz contribuírem para clima de tensão em Angola. Governo anunciou aumento de salários mínimos, sindicatos ficaram mais irritados e ameaçam greve à escala nacional. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A polícia e as Forças Armadas da Guiné-Bissau bloquearam o Palácio do Governo depois de tiros terem sido disparados no seu interior na manhã de hoje. Os disparos aconteceram durante uma reunião do Conselho de Ministros, que foi presidida pelo chefe de Estado e na qual estava também o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam. As autoridades não se pronunciaram ainda e as informações são praticamente inexistentes. A rádio Bombolom FM, com sede em Bissau, avançou que duas pessoas, pelo menos, terão sido mortas. Uma informação que a Voz da América não conseguiu ainda confirmar. Desconhecem-se por agora o paradeiro do presidente e do primeiro-ministro, os autores dos disparos, as eventuais vítimas e os motivos do tiroteio. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje conversações telefónicas com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, tendo apelado à desescalada russa e retirada de tropas e equipamento militar das fronteiras com a Ucrânia. O Departamento de Estado disse que Blinken sublinhou que os Estados Unidos continuam a acreditar numa troca substantiva de opiniões sobre questões mútuas de segurança. O secretário de Estado americano abordou também com Lavrov o recente envio de tropas russas para a Bielorrússia, país que faz fronteira com a Ucrânia. O governo americano avisou, entretanto, os seus cidadãos para se não deslocarem à Bielorrússia devido a atividades fora de vulgar envolvendo forças da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chegou, entretanto, à capital da Ucrânia para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky. Antes de chegar à capital ucraniana, Johnson afirmou que, como amigo e parceiro democrático, a Grã-Bretanha vai continuar a defender a soberania da Ucrânia face àqueles que a querem destruir. Entretanto, tropas russas iniciaram exercícios militares na região separatista da Transdniestria, na Moldávia. Rebeldes separatistas mataram 4 soldados do Senegal e mantêm 7 reféns após um confronto na fronteira entre o Senegal e a Gâmbia na semana passada, disse o exército senegalês num comunicado. 3 soldados morreram nos combates a 24 de janeiro entre o exército senegalês e rebeldes do movimento das Forças Democráticas de Casamansa. 1/4 morreu de ferimentos vários dias mais tarde. 7 soldados estão a ser mantidos reféns pelo movimento e todos, disse o exército, estão vivos e de boa saúde. Os soldados fizeram parte de uma missão de manutenção da paz do Bloco da África Ocidental, CDAO, na Gâmbia. Composta principalmente por soldados do Senegal, esta missão foi enviada para a Gâmbia em janeiro de 2017, quando o antigo ditador Yahya Jammeh se recusou a ceder o poder depois de perder uma eleição presidencial. O movimento das Forças Democráticas de Casamance está por trás de um conflito separatista de baixa intensidade na região sul do Senegal, de Casamansa, que remonta a 1982 e já ceifou várias milhares de vidas. A região, que tem uma cultura e língua distintas, está separada geograficamente do resto do Senegal pelo rio Gâmbia, em torno do qual se situa o minúsculo estado da Gâmbia. Pelo menos 10 pessoas morreram na explosão de uma bomba numa estrada no nordeste do Quênia, disseram as autoridades. A polícia keniana diz suspeitar que o explosivo tenha sido colocado por rebeldes somalis da Al-Shabaab que atravessaram a fronteira entre os dois países. Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 outras ficaram feridas quando milícias rivais se confrontaram no centro da Somália. Os confrontos envolveram milícias de dois clãs rivais que no passado têm tido disputas sobre terras, controle de posses de água e outros desacordos de natureza étnica. Os líderes da junta militar do Burkina Faso reuniram-se com representantes dos principais partidos políticos do país hoje. Ontem a junta manteve conversações com negociadores internacionais da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, e da União Africana. A delegação saudou o que disse ser a abertura da junta militar às suas propostas. A Comissão Europeia disse hoje que a expulsão do embaixador francês do Mali não tem qualquer justificação e vai levar o Mali a ser ainda mais isolado dos países membros da União Europeia. Ontem, o Mali deu 72 horas ao embaixador francês para abandonar o país em protesto contra o que disse serem declarações insultuosas do ministro dos Negócios Estrangeiros francês. A União Africana parece que vai ser cenário de um confronto interno sobre as suas relações com Israel na cimeira do próximo fim de semana, depois de Moussa Faki Mahamat, presidente da Comissão da União Africana, ter aceito a acreditação de Israel ao organismo, algo que Israel vinha tentando há quase 2 décadas. Os poderosos Estados-membros da União Africana, nomeadamente a África do Sul, protestaram afirmando que não tinham sido devidamente consultados e que a medida contradiz inúmeras declarações da União Africana apoiando os territórios palestinianos. Os ministros dos negócios estrangeiros não conseguiram resolver a questão numa reunião em outubro passado. A África do Sul e a Argélia colocaram o assunto na agenda da Cimeira de Chefes de Estado, que arranca no sábado.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SEASTE, Dom José Manuel Imbamba, fez hoje um forte apelo à verdade, justiça e transparência na preparação e realização das eleições gerais em agosto e criticou o controlo de imprensa pelo governo, pedindo a proteção das crianças também que enfrentam a pobreza e a violência. Na abertura de uma reunião da SEASTE hoje em Benguela, Dom José Manuel Imbamba alertou que a campanha para as eleições só será bem-sucedida se for baseada no respeito mútuo e todos os partidos reconhecidos tiverem o direito e a oportunidade de expressar o seu ideário.
As eleições hão de correr como queremos se forem bem preparadas. Na verdade, transparência, honestidade e justiça. Por isso, há que investir-se mais, uma vez mais e com paciência, na educação cívica dos cidadãos. A educação para a democracia cultiva-se. Todos temos o dever de promover aqueles valores que estão acima de toda e qualquer disputa política.
Dom Manuel Imbamba sublinhou a necessidade de se garantir o diálogo e a paz em Angola e criticou meios de informação, particularmente os estatais, que acusou de fomentarem as divisões.
A contribuir para este ambiente sombrio e nefasto estão os meios de comunicação social, de modo especial os públicos, cujo desempenho em nada contribui para a harmonia social, para a paz dos espíritos e para a cultura do diálogo, da democracia e da fraternidade social.
Era o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, a falar hoje na abertura da reunião da SEASTE em Benguela. Antes da reunião, Dom Manuel Imbamba avistou-se com o governador de Benguela e, após isto, o nosso correspondente, João Marcos, teve a oportunidade de falar com ele.
O prelado católico considera que o clima de tensão política é adverso a eleições em ambiente de paz, e diz que o presidente da República, João Lourenço, e o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, fazem parte de um segmento com responsabilidades acrescidas.
É, como sabe, estamos num ano eleitoral. É, uma palavra nossa como igreja se impõe, na medida em que sentimos alguma tensão na nossa sociedade, sentimos algum nervosismo social. Portanto, há necessidade de nós, enquanto guias espirituais, darmos luzes, amainarmos os ímpetos e procurarmos incentivar o diálogo que tanta falta está a fazer neste momento entre as pessoas, entre as instituições, entre os políticos e entre todos nós.
Quando fala em diálogo, o seu bispo está a falar do diálogo com mais alto mandatário da nação e a oposição?
Sobretudo, quando digo é um diálogo que deve existir entre todos, sobretudo para nós que temos maiores responsabilidades na sociedade. E nós, como conferência, pois, queremos manifestar também a nossa disponibilidade de trabalharmos em prol do bem das pessoas a quem todos nós devemos servir, para que estas pessoas sejam felizes, se sintam realizadas pelo bom serviço que nós devemos prestar.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
O governo angolano anunciou hoje o aumento do salário mínimo nacional na ordem dos 50%. Reajustou também os salários da função pública e deixou de fora deste aumento os titulares de cargos políticos e em posições de chefia. Mas o aumento parece que não causaram satisfação entre sindicalistas. Pelo contrário, estes estão muito irritados e ameaçam uma paralisação a nível nacional. Manuel José.
Os que oferiam 21 mil kwanzas a quase 32 dólares subiu para 32 mil kwanzas, o equivalente a 40 dólares. A classe dos transportes e afins que ganhavam 26 mil kwanzas passaram a 40 mil kwanzas, quase 62 dólares. O comércio e indústria extrativa, o salário saiu de 32 mil para 48 mil kwanzas, quase 75 dólares. Um aumento que não era o esperado pelas centrais sindicais do país, antes pelo contrário, como nos diz Francisco Jacinto, da CGCILA.
Estamos profundamente tristes, por certo ponto irritados com a atitude e o comportamento que este governo tomou, pela arrogância que tem revelado, autoritarismo. Estamos a enquadrá-lo apenas numa política eleitoralista, num momento oportunista. Reprovamos e não estamos de acordo com esse valor, essa miserável percentagem do salário mínimo nacional. Estamos a falar de um valor de 49 mil kwanzas, que é o equivalente a 50 euros. É uma vergonha para o país.
Vítor Aguiar, dos trabalhadores do setor petrolífero e afins, diz que o problema não foi resolvido.
O problema não está no aumento de salário. O problema é o controle da inflação. Nós já não estamos na fase de fazermos a política mentindo as pessoas. Aliás, foi o próprio MPLA que garantiu que iria baixar o preço da cesta básica. O preço da cesta básica baixou? Não. Continua na mesma. É melhor passar mesmo essas minhas declarações.
Centrais sindicais que ameaçam reunir na próxima quinta-feira, depois da manhã, sobre uma eventual paralisação geral. Alerta Francisco Jacinto, da CGCILA.
Ou nós avançaremos para uma reivindicação geral no país, ou o governo vai parar e ouvir primeiro os parceiros e chegarmos a um acordo sobre o valor da atualização do salário mínimo nacional.
O especialista Damião Cabulo alerta o executivo.
O que é que adianta você manter o salário de 50% quando as pessoas estão acima de 50%? Você tem que regular o mercado na possibilidade de dar valor ao poder de compra do salário desse indivíduo. Não é aumentar o salário, é estabilização do preço. Com produção nacional, eu comprava 10 pães a 25 kwanzas, gastava 250 kwanzas. Você me diz que vai aumentar o meu salário, metade de 250 kwanzas, e o pão sobe a 60.
O presidente da Associação Industrial Angolana, AIA, José Severino, entende
que o impacto nas famílias ainda será pouco. Nós temos uma taxa de desemprego muito elevada. Quer reduzir a taxa de desemprego. Os nomes da inflação são preocupantes. O aumento do salário pode ter esse boom e eu vou que caímos na cabeça.
Severino propõe, para além disso, que o salário passe a ser pago semanalmente. A partir de Luanda, para a Voz da América.
O julgamento do presidente do autoproclamado Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutima, e outros 11 réus, está a entrar na sua fase final. Espera-se agora apenas as declarações finais, que deverão ocorrer na próxima semana. O Coque Mucuta falou com o advogado Zeca Mutima e dos outros réus, que disse que na sessão de hoje, elementos da polícia confirmaram que Zeca Mutima nunca tinha estado na Lunda Norte, onde se deram os confrontos do ano passado. O advogado confirmou também a sua intenção de levar a tribunal o Estado e as autoridades policiais pela morte de 6 dos reclusos.
Após a audição de 12 réus, seguiu-se na manhã desta terça-feira o interrogatório de 2 peças fundamentais ligadas à investigação, entre elas o chefe dos serviços de investigação criminal daquela área. Tal como nos confirma Salvador Frei, advogado de defesa de José Mateus Zeca Mutima e Paris.
Bom, o julgamento está correndo de uma maneira. Hoje tivemos o cuidado de ouvir 2 declarantes, por sinal são oficiais ao Serviço de Investigação Criminal. Um deles é o chefe SIC em Afonso. E, portanto, ficou agora para, dentro de 2 dias, prepararmos as alegações finais. E, naturalmente, qual vai ser a sentença. Bom, em princípio, as alegações vão ser feitas na próxima segunda-feira. Estamos a preparar as alegações. Amanhã vai ser um entregue, não haverá absolutamente nada. Na segunda-feira vamos apresentar as alegações e depois vamos esperar, então, a decisão final do tribunal. Portanto, devo dizer que o oficial do Serviço de Investigação Criminal, como o próprio chefe do SIC, que estiveram presentes, declararam que, de facto, as pessoas do país estão a ser acusadas neste processo que se encontra no tribunal não os conhecem, não estiveram presentes, e também o Zeca Mutima nunca esteve presente, quer em Calfunfo como na Lunda Norte, ouviram apenas falar por intermédio de determinadas pessoas e ou de Facebook.
Frei reitera a intenção do processo crime contra o Estado angolano pela morte de 6 presos naquele processo.
Portanto, nós vamos fazer isso porque o Estado angolano foi responsável pela morte dessas pessoas e, consequentemente, as pessoas não podem ir parar também depois acabarem morrendo nela. Há uma responsabilidade civil que nós vamos enfrentar uma ação contra o próprio Estado angolano e, consequentemente, se provocar assim se ver, também vamos enfrentar uma ação criminal por pessoas ou indivíduos que tiveram cuidado de ter essas pessoas sobre a sua posse e que acabaram de morrer por questões de omissão, ou seja, por falta de condições, quer de alimentação, como das próprias as condições que a cadeia apresenta. Portanto, as cadeias hoje no nosso país apresentam condições lastimáveis, condições que atentam contra a saúde das pessoas e, evidentemente, nós vamos enfrentar uma ação contra o Estado angolano e vamos ver o que vai dar. Mesmo que o Estado angolano não seja, não indiquiza o valor que de facto interessa, mas é para darmos a tentação aos angolanos, darmos a conhecer os angolanos de que o Estado também pode ser responsabilizado civilmente.
Coque Mucuta, Luanda.
Como nós noticiámos ontem aqui na Voz da América, os professores do ensino superior continuam em greve, acusando o governo de não respeitar o memorando de entendimento assinado o ano passado para o regresso às aulas. Pois agora os estudantes do ensino superior dizem que se vão manifestar no sábado para protestar contra esta situação que obviamente os prejudica. Venâncio Rodrigues.
O anúncio foi feito à Voz da América pelo líder do movimento dos estudantes angolanos, Francisco Teixeira.
Daqui a 2 dias fazem mais um mês de greve, são 2 meses parados, no ano letivo termina em junho em função das eleições. Quer dizer que do ponto de vista de material programático fica muito distante de atingir os níveis de conhecimento que deviam ter no ano letivo normal. Tem tudo para ser um ano letivo normal.
O responsável associativo disse que a manifestação visa também expressar a solidariedade da classe para com os docentes. Teixeira debitou duras críticas ao Ministério do Ensino Superior por alegadamente não manifestar qualquer interesse na solução dos problemas da Universidade Pública.
Boa parte das reivindicações que os professores têm estado a apresentar, no fundo, também são as nossas, né? Que é a melhoria das condições de trabalho, que é a melhoria das infraestruturas das universidades. Isso dos decanos serem indicados dentro de uma estrutura política, depois condiciona para que os professores independentes tenham acesso às universidades. Porque os professores são todos de um único partido. maior investimento, maior atenção do Estado no setor da educação, no ensino, particularmente no ensino superior público. E para nós, só não se encontrou soluções até agora. Porque é má fé por parte de quem está a governar esse país. Porque eles não têm os filhos nas escolas públicas. Então, como lá os filhos estão a estudar, não tem greve. Ele não chega em casa, em que depois com a situação é que o filho não está a estudar, está lá em volta, com agora, companheiro. Então, ele não tem nenhuma sensibilidade para aqueles que não estão a estudar. Para eles se anular o ano, não anular, se vão ter...
O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, Pérez Alberto, disse à Voz da América esta segunda-feira que o fracasso das negociações se deve à falta de agenda e de vontade política da ministra Maria do Rosário Sambo. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Amigo ouvinte, continue connosco ao longo desta programação. Vamos fazer referência à situação na Guiné-Bissau, onde hoje foram ouvidos tiros dentro do Palácio Governamental.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
À sexta-feira temos aqui na Voz da América o Saúde em Foco. O ouvinte já ouviu falar em malarona? É o que chamamos ao diagnóstico confuso quando alguém tem os mesmos sintomas da malária e do coronavírus. Vamos falar com o Dr. Jorge Duarte para nos ajudar a entender esta questão. Participe! Envie as suas questões por escrito, vídeo ou áudio para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Nós ontem aqui na Voz da América falámos da situação das chuvas através do país. Em algumas zonas de Angola tem chovido bastante, mas noutras a chuva continua a escassar e continua a registar-se o problema da fome. O Armando Chicoca foi falar com as comunidades do Ngolova, no município do Virei, a 250 quilómetros da cidade capital do Namibe. E aí encontrou o desespero. Armando.
Muito siapo. É o rosto de uma das mulheres mucorocas nesta localidade.
Mordosiabo, é a minha mucoroca.
Como é que está a fome aqui, no Ngolova?
Quando o Angelalumo, tu olhas o Angelalumo, Angelalumo é o Veium. E onde é que está tudo imundo? Tu olhas o Angelalumo, Angelalumo.
Ele está a dizer que nós, nessa comunidade que estamos aqui no Ngolova, estamos muito fobados, até não temos como que fizer. Daqui a nada parece também vamos retirar daqui para Namíbia, onde podemos ser apoiados, a parte de fome.
Vocês têm informações que na Namíbia as pessoas vivem melhor do que aqui?
Dizem nós lá, temos informações de que lá as pessoas são mais boas tratadas, todos os filhos de mês eles lhes apoiam a comida, nós aqui estamos a morrer. Dizem sim, podemos ir. Lá as pessoas estão a viver melhor, aqui estão a viver mal.
Agora, como estão as crianças? Estão a estudar desta comunidade do Ngolova?
Está
a dizer que nós aqui estamos mesmo numa mata, que nem hospital não temos, nem a escola não temos.
Ouvimos aí muita gente a dizer que o povo aqui está comendo alguma fruta.
É verdade, nós aqui vivemos por sobre o mucoio. Esse mês também já o mucoio também já está desaparecendo. Agora estamos mal mesmo, fritos, muito fome mesmo que está nos
atacando.
Mucoio é mesmo aqueles mucoio que você anda a ouvir, que se come com os passarinhos, que se come com os macacos. Nós também que estamos a comer, porque não temos mais que podemos alimentar.
Calupolo, Mohimba, nascido de uma mulher mucoroca e de um branco, antigo gestor do Parque Nacional do Iona.
Presidente Zoro Lesso, queremos mesmo os furos d'água aqui no Ngolova. Estamos precisando mesmo os furos d'água no Ngolova. Onde que tem água, não tem capi. Onde que tem capi, não tem água. Aqui também estamos precisando do hospital, estamos precisando da escola.
Muito obrigado. Olha, alguém quer falar mais? Mas velho Muimba, vem aqui.
Ezemuno, no nyota, no mutenyo njara. Ombo raga dui munu, katune huporo njara. Umbura munu ka iroko. Wina dui hubia kokule kokule koka kuna mi.
Muimba falo a partida do Daisonda, falo a partida da chuva, que não aparece, que desapareceu. Tá sofrendo com fome. E a escola que ele falou, e o hospital que ele falou, tudo isso.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca no interior da província do Namibe.
Na página desportiva, vamos começar com jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Hoje há jogos na América do Sul. Brasil, que comanda esta zona de qualificação à vontade, recebe o Paraguai, que ainda tem possibilidades, ainda que remotas, de alcançar um quinto lugar que dá acesso ao jogo de repescagem. Em quinto está neste momento o Uruguai, com mais 6 pontos que o Paraguai. O Uruguai hoje recebe a Venezuela em último lugar. Recorde-se, portanto, que passam os primeiros 4 classificados. O quinto vai a um jogo de repescagem. Há uma luta intensa pelo quarto e quinto lugar. Peru está em quarto com 20 pontos, Uruguai em quinto com 19, Colômbia em sexto com 17, Chile com 16, Bolívia com 15. Um bom jogo hoje deve ser a Argentina em segundo lugar, com a Colômbia em sexto. No CAN, Taça das Nações Africanas, amanhã temos os jogos das meias finais, Camarões e Egito, Burkina Faso e Senegal. Por um menor curioso, está o jogo entre os Camarões e o Egito. Camarões treinados pelo português António Conceição, Egito pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. Até agora, Camarões sem derrotas, Egito com uma derrota na fase de grupos. Em Espanha, há agora notícias que a antiga Comissão Administrativa do Barcelona faz face a acusações criminais por apropriação de fundos e contabilidade falsa. O atual presidente Joan Laporte disse que uma investigação independente às finanças do clube concluiu que a anterior administração fez pagamentos injustificados a jornalistas e advogados e pagou comissões de mais de 30% a alguns agentes, quando o padrão é de 5%. Todos esses pagamentos terão custado ao clube cerca de 30 milhões de euros. O atual presidente disse que é preciso mais investigações para ver se houve enriquecimento pessoal dos anteriores dirigentes. O Barcelona tem dívidas de 1.350 milhões de euros. E o atual presidente disse que o clube tem também salários de jogadores insustentáveis, em alguns casos 40% acima dos seus rivais. Basquetebol americano, NBA, ontem Miami Heat, que estava em primeiro lugar na Conferência Leste, apanhou uma cabazada, uma sova do Boston, 122-92. O angolano Bruno Fernando está de novo na equipa principal do Boston. Ontem jogou 3 minutos, marcou 3 pontos. Miami desce para o segundo lugar, Boston está em nono, na mesma conferência. Em terceiro lugar, na Conferência Leste, está o Philadelphia, que ontem bateu o Memphis, que também está em terceiro lugar. Na Conferência Oeste, claro está, foi vitória difícil do Philadelphia, 122-119. Em segundo lugar, na Conferência Oeste, está o Golden State Warriors, que ontem bateu o Houston Rockets, 122-108. Antes de terminarmos, uma curta referência àquele tiroteio dentro do Palácio do Governo da Guiné-Bissau. Há notícias que poderá haver 2 mortos. O presidente e o primeiro-ministro estavam presentes à reunião. Nós, ao longo desta programação, vamos continuar a ter mais pormenores. Continue connosco agora com a emissão a cargo do Amâncio Miguel.
Oh,
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Acompanhe a missão vespertina da Voz da América neste 1 de fevereiro de 2022, situação tensa na Guiné-Bissau. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães e Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, tiroteio no Palácio do Governo na Guiné-Bissau, durante a reunião ministerial. Secretário de Estado americano e ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia voltam a discutir a situação na Ucrânia. Os rebeldes de Casamance mataram vários soldados do Senegal e aprisionaram outros. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias de seguida com João Santa Rita.
A polícia e as Forças Armadas da Guiné-Bissau bloquearam o Palácio do Governo depois de tiros terem sido disparados no seu interior na manhã de hoje. Os disparos aconteceram durante uma reunião do Conselho de Ministros, que foi presidida pelo chefe de Estado e na qual estava também o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam. As autoridades não se pronunciaram ainda e as informações são praticamente inexistentes. A rádio Bombolom FM, com sede em Bissau, avançou que duas pessoas, pelo menos, terão sido mortas. Uma informação que a Voz da América não conseguiu ainda confirmar. Desconhecem-se por agora o paradeiro do presidente e do primeiro-ministro, os autores dos disparos, as eventuais vítimas e os motivos do tiroteio. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve hoje conversações telefónicas com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, tendo apelado à descalada russa e retirada de tropas e equipamento militar das fronteiras com a Ucrânia. O Departamento de Estado disse que Blinken sublinhou que os Estados Unidos continuam a acreditar numa troca substantiva de opiniões sobre questões mútuas de segurança. O secretário de Estado americano abordou também com Lavrov o recente envio de tropas russas para a Bielorrússia, país que faz fronteira com a Ucrânia. O governo americano avisou, entretanto, os seus cidadãos para se não deslocarem à Bielorrússia devido a atividades fora de vulgar envolvendo forças da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chegou, entretanto, à capital da Ucrânia para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky. Antes de chegar à capital ucraniana, Johnson afirmou que, como amigo e parceiro democrático, a Grã-Bretanha vai continuar a defender a soberania da Ucrânia face àqueles que a querem destruir. Entretanto, tropas russas iniciaram exercícios militares na região separatista da Transdniestre, na Moldávia. Rebeldes separatistas mataram 4 soldados do Senegal e mantêm 7 reféns após um confronto na fronteira entre o Senegal e a Gâmbia na semana passada, disse o exército senegalês num comunicado. 3 soldados morreram nos combates a 24 de janeiro entre o exército senegalês e rebeldes do movimento das Forças Democráticas de Casamance. 1/4 morreu de ferimentos vários dias mais tarde. 7 soldados estão a ser mantidos reféns pelo movimento e todos, disse o exército, estão vivos e de boa saúde. Os soldados fizeram parte de uma missão de manutenção da paz do Bloco da África Ocidental, CDAO, na Gâmbia. Composta principalmente por soldados do Senegal, esta missão foi enviada para a Gâmbia em janeiro de 2017, quando o antigo ditador Yahya Jammeh se recusou a ceder o poder depois de perder uma eleição presidencial. O movimento das Forças Democráticas de Casamance está por trás de um conflito separatista de baixa intensidade na região sul do Senegal, de Casamance, que remonta a 1982 e já ceifou várias milhares de vidas. A região, que tem uma cultura e língua distintas, está separada geograficamente do resto do Senegal pelo rio Gâmbia, em torno do qual se situa o minúsculo estado da Gâmbia.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que está profundamente preocupado com notícias que dão conta de disparos no Palácio de Governo na Guiné-Bissau e ele pede o fim imediato de conflito e que respeite-se também as instituições democráticas do país. Sobre a situação na Guiné-Bissau, temos em linha o Lassana Kassamá, que relata um ambiente tenso na cidade que é a capital de Guiné-Bissau.
Bom, neste momento há uma certa incerteza, diríamos, relativamente ao tudo que aconteceu. Quando da reunião do Conselho de Ministros, uma reunião que estava a ser presidida pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. De momento, há muita apreensão entre a população guinense que não se consegue descortinar ao certo o que é que está a acontecer e tanto assim que não se sabe, por enquanto, o paradeiro do Presidente da República e do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Dabian, ambos que estavam justamente na sessão do Conselho de Ministros. Mas a verdade é que a situação política já estava meio tensa, depois da remodelação do governo da Guiné-Bissau, em que o MADEM-G15 e a PUP-DGB, duas formações políticas que sustentam o atual governo, já se manifestavam descontentes com a decisão do Presidente da República. Presidente da República que, numa das suas declarações, ou seja, na posse dos membros do governo, dizia que o governo é dele, portanto, cabia-lhe, ele, Presidente da República, tomar decisões a respeito. Mas esta operação que aconteceu hoje, ainda, na verdade, não se sabe que os autores, os verdadeiros autores desta ação no Palácio do Governo, entretanto, da parte da Presidência da República, também, por enquanto, há escassez de informação relativamente o que terá acontecido ao ponto de houver esta operação em que houve retiros. Não se fala ainda oficialmente, não se sabe ainda se há mortos ou não, apesar de alguma rádio local já avançar com dois mortos. Portanto, toda uma situação está confusa, a população está apreensiva, o comércio está paralisado, por enquanto, pelo menos nos principais centros comerciais do país, está neste momento paralisado porque não se sabe ao certo o que é que está a acontecer em termos operacionais e envolvendo as forças de segurança.
Lassana, em termos daquilo que até agora conseguiste apurar, houve troca de tiros ou tiros numa única direção?
Bom, que eu saiba, neste momento é tiro de uma única operação, ou seja, de uma única direção, ou seja, de fora do Palácio da República para dentro, onde decorria a sessão da reunião do Conselho de Ministros. Portanto, é um assalto, diga-se, é um assalto. E também há outro elemento que indica que alguma força que estaria por detrás desta operação terá apoderado do acortalamento da Marinha, da Marinha Nacional, que é um acortalamento muito estratégico no centro da cidade, onde estão os fuzileiros da Guiné-Bissau. Portanto, tudo indica que não houve por parte do dispositivo de segurança que estavam no governo, ou porque, de certeza, foram surpreendidos pelo ataque, pelo assalto, e daí não havia como repostar imediatamente. Talvez por isso não se resistou uma troca de tiro intensa, neste caso em concreto, houve apenas uma direção, uma ofensiva de uma outra parte para a outra parte.
O presidente Embalo tem um histórico militar. Nos últimos tempos, qual é que era a sua relação com as chefias militares em particular?
Bom, aparentemente o que ouvia-se do Presidente da República é que ele controla as Forças Armadas. E mesmo as Forças Armadas, a verdade é que as Forças Armadas da Guiné-Bissau é uma Força Armada imprevisível do ponto de vista operacional, mas notava-se uma certa sintonia entre as partes. Mas um outro elemento importante em toda essa dinâmica tem a ver com o facto de, nos últimos 3 dias, houver a informação, rumores que circulavam em Bissau, em como o chefe de Estado Maior e General das Forças Armadas, que é o Biagina Antan, teria falecido. Portanto, esta dinâmica informativa, baseando nos rumores, porque depois viria-se a confirmar que o Biagina não faleceu e que está doente, sim, encontra-se em Espanha, mas não faleceu. Então, isto aconteceu há 3 dias. Portanto, de ponto de vista informativo, pode-se dizer que há uma certa correlação desses elementos, desses factos que acabaria por culminar hoje neste assalto, diríamos assim, ao Palácio do Governo. Bom, em termos de... A verdade é que não se pode também negar que, em termos securitária, o Presidente da República aparentava uma imagem como dava-se muitíssimo bem com os militares, até porque em termos de investimentos, em termos de investidas, ela parecia muito... perante os militares, envolvia-se tanto com os militares, aparecia muito nos quartéis. Então isso levava a crer que as relações de Sissoko em Baló com os militares eram uma relação muito boa, até porque para alguns esta ação seria de toda ela surpreendente.
Lassana, para mesmo terminar, numa das últimas peças que tivemos aqui na Voz da América, o Lassana conversava com alguns analistas que advertiam para cautelas em relação aos ventos de golpes que acontecem na África Ocidental e a Guiné está na região.
Exatamente, até porque é um elemento muito interessante. Por exemplo, na Guiné-Conakry foram os militares que assaltaram o poder, Mali e depois recentemente Burkina Faso. A Guiné-Bissau é um país, de ponto de vista geoestratégico, um pouco propenso a situações de género, ou seja, há um elemento contagiante que acontece na África Ocidental. Quando há um golpe num país, é porque é preciso que outro país tenha cuidado. Informações que nós apuramos nos últimos tempos, já que depois do golpe de Estado no Burkina Faso, há informações em que os militares guineenses foram colocados em alerta, e isso quer dizer que numa posição preventiva. Daí que há este efeito contágio de golpe de Estado na África Ocidental. Se isso consumar, se consumar o golpe de Estado na Guiné-Bissau, seria o quarto país no espaço de um ano a experimentar o golpe de Estado na África Ocidental, perante uma CDAO que torna-se praticamente imputável, segundo alguns especialistas, em termos de contornar toda essa tendência, esses novos ventos de golpe de Estado na África Ocidental. O PCDAO que limitou-se apenas a aplicar sanções, não mais do que isso. Portanto, a Guiné-Bissau, com certeza, se consumar um golpe de Estado, não, o CDAO teria, na verdade, interferido da mesma forma que interviu nestes três países, que é aplicar sanções, não mais do que isso.
Obrigado, Lassana Kassamá. O jornalista Ansumani Sow, também da Guiné-Bissau, conta que na altura dos disparos estava exatamente de frente do Palácio do Governo guinense.
Sim, sim, eu estava para em frente do Palácio do Governo. Quando começou o tiroteio, primeiro disparo de um bazuca que disparou dos militares, nesse caso fardados, que saíram da outra zona e invadiram o palácio do governo. Lançaram o tiro do canhão e houve disparo da AK, troca de tiro. Mais tarde houve disparo mais do canhão e nós estávamos todos aflitos a correr para que ninguém apanhasse o estalhaço das balas naquele momento. E daí que a população ouve o pânico, as populações estão a correr nas ruas, as crianças estão obrigadas a sair das escolas, os mercados estão a fechar, os transportes públicos, neste caso táxis e toca-tocas, todos foram obrigados a parar de circular também, porque todos ficaram com o medo.
E bloquearam as ruas?
Sim, bloquearam as ruas, por alguns momentos. E há ruas em que libertaram a circulação, que dá acesso aos bairros que não fazem ligação para o Palácio de Governo. Um bairro para outro, há circulações tranquilas. Mas já para a avenida principal, para ter acesso ao Palácio de Governo, que é complicado. Houve corte do trânsito.
E o que é que diz a rádio pública, a televisão pública, até este momento?
A rádio pública não está a funcionar, não está a emitir. A televisão também. As emissões foram suspensas. Mesmo a emissão da Rádio Capital foi suspensa. Por razão da segurança, ninguém sabe até quando. Somente está a emitir a rádio
uma rádio privada pertencente ao presidente Sissoko Embalo, mas que ninguém está a falar, somente estão a passar a música, e uma rádio católica neste momento que está a emitir também em Bissau, neste caso, Rádio Soma.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, adiou por causa da Covid-19 uma visita a Moçambique destinada a avaliar a situação da insurgência no norte do país, numa altura em que aquele bloco continental admite pagar a fatura referente à presença do contingente ruandês em Cabo Delgado, assunto que não colhe consenso entre analistas. Ramos Miguel.
Borrell devia ter visitado domingo passado o quartel-general e o campo da Catembe do outro lado da Baía de Maputo, onde especialistas da União Europeia treinam tropas moçambicanas para combater o terrorismo no norte do país. A sua visita iria ter lugar numa altura em que se registram movimentações em torno de um eventual apoio à força ruandesa estacionada em Cabo Delgado e de um possível retorno da Total à Palma no segundo semestre deste ano, sendo que há decisões de natureza política que têm que ser tomadas, nomeadamente a sustentabilidade da segurança em Afonso. Altos dirigentes da Total, incluindo o respectivo presidente do Conselho de Administração, Patrick Payossé, encontram-se neste momento em Moçambique para discutir estes assuntos, sendo também que nunca foi totalmente desmentido o envolvimento da França na manutenção da força ruandesa em Moçambique. Isto tendo em conta, sobretudo, o facto de que a presença de 2 mil homens bem equipados e bem alimentados tem um custo muito elevado e o Ruanda, que não é propriamente uma grande potência, antes pelo contrário, é um país pequeno e com recursos limitados, não pode fazer este brilharete sozinho em Cabo Delgado. Investigações apontam que alguns itens do orçamento de Estado ruandês terão sido inflacionados, aparentemente para fazer face às despesas com o contingente que está a ajudar as forças moçambicanas a combater o jihadismo em Cabo Delgado. O chefe da missão da União Europeia a Moçambique, Hervé Brejan, admitiu apoio financeiro europeu ao Ruanda e defendeu uma alteração do mandato para permitir a presença dos europeus em Cabo Delgado. Para mim, o eventual apoio ao Ruanda, seja de que forma for, é sempre problemático porque o governo ruandês não respeita os direitos humanos. Nós temos aqui em Moçambique refugiados ruandeses que são perseguidos no seu país, afirmou o sociólogo francês Kouamouzi. Por seu turno, o jurista Ignacio Inácio interroga-se: querem apoiar um regime que persegue os seus opositores? Contudo, Fernando Lima, conhecedor deste dossiê, esclarece.
A ideia não é apoiar um contingente específico. A ideia é de estender determinadas linhas de apoio a todo o contingente da SADEC que está em Cabo Delgado.
Refira-se que neste momento já há companhias formadas por instrutores portugueses que estão a atuar em Cabo Delgado.
A ideia é que este contingente, que agora faz formação com, digamos, o rótulo União Europeia, forma em 2 anos 11 companhias de tropas especiais, nomeadamente Rangers e Fuzileiros. É esta força que é suposta de providenciar serviços de segurança de qualidade em Cabo Delgado, depois da retirada da Força Internacional.
Mas Moisés Mabunda alerta que se os serviços de inteligência não funcionarem, cito, o que poderá acontecer depois da retirada da Força Internacional vai ser um descalabro.
Nós precisamos de ter um serviço de informação sério. Um Estado que se preze tem que ter informações à altura, que é para não ser apanhado em contrapé, não ser destroçado assim de qualquer maneira.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, em destaque na política, a escolha de novo juiz no Tribunal Supremo, João Santa Rita.
Nos Estados Unidos, a nomeação de juízes para o Supremo Tribunal é sempre algo marcado por controvérsia, maior ou menor. Isto porque são os presidentes quem nomeiam os juízes que depois têm que ser submetidos a audiências públicas do Comitê de Justiça do Senado, que os aprova ou chumba, mas que, em caso de aprovação, têm que ser ainda aprovados pelo Senado na sua totalidade. O Supremo Tribunal, convém recordar, é composto por 9 juízes com mandato vitalício e há sempre as análises e os debates sobre qual a maioria conservadora ou liberal do Tribunal, neste momento favorável aos ditos conservadores, por 6-3. Importa aqui dizer que a qualificação dada aos juízes de conservadores ou liberais é um pouco superficial, pois, na verdade, o que se deve falar não é de conservador ou liberal no sentido político do termo, embora isso jogue, claro está, um papel, mas sim na filosofia jurídica dos candidatos. Qual a interpretação que faz da Constituição é, por exemplo, um dos debates jurídicos mais importantes que divide uma filosofia conservadora de interpretação literal da Constituição de outra mais liberal que considera a Constituição aquilo que chamam de uma Constituição viva, portanto que se adapta aos tempos. Há também que dizer que a esmagadora maioria dos casos perante o Supremo Tribunal não é decidida por conservadores de um lado e liberais do outro, mas sim por maiorias de acordo com interpretações jurídicas que, na maioria dos casos, não atraem a atenção do público e que levam votos misturados de conservadores e liberais. Mas essa atenção à nomeação existe, sem dúvida, quando um juiz deixou o cargo, como foi anunciado, que o juiz Stephen Breyer vai reformar dentro de alguns meses. E isso abre as portas ao presidente Biden poder escolher um novo juiz. E ele já decidiu quais são os parâmetros para a sua escolha.
Person I will nominate will be someone with extraordinary qualifications, character, experience and integrity.
A pessoa que eu vou nomear será alguém com qualificações extraordinárias, caráter, experiência e integridade, e essa pessoa será a primeira mulher negra a ser nomeada para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos.
And that person will be the first black woman ever nominated to the United States Supreme Court.
Palavras do presidente Joe Biden. E foi essa declaração que despertou alguma controvérsia, com acusações de que o presidente está a fazer uma escolha não só em termos de qualificação e integridade, como disse, mas sim com base na raça e no género. Há que dizer que isto não foi inesperado, pois Joe Biden já tinha feito essa promessa durante a campanha eleitoral. Elise Boddy é professora de Direito na Faculdade de Direito na Universidade de Rutgers e defendeu a decisão do presidente.
We know that we can find excellence in every corner of America, and that includes black women. Black women have a lot to contribute to the diversity of the bench and have a lot to contribute to the law.
Sabemos que podemos encontrar excelência em todos os cantos da América, e isso inclui mulheres negras. As mulheres negras têm muito a contribuir à diversidade do tribunal e muito a contribuir para a lei.
And so we, President Biden, will likely, hopefully, nominate a black woman who will bring that diversity of perspective and background and life experience to the process of deliberation.
O presidente Biden deverá, portanto, nomear uma mulher negra para trazer essa perspectiva de diversidade, o seu passado, a sua experiência de vida, ao processo de deliberação e às decisões do tribunal. Penso que isso é extraordinariamente importante e deveríamos celebrar isso.
And I think that's extraordinarily important and we should celebrate that.
Eram palavras de Elise Boddy, professora de Direito. Ela estava a falar à cadeia de televisão MSNBC. Há que dizer que é quase uma certeza que a pessoa escolhida deverá ser aprovada pelo Senado, onde os democratas têm assegurados uma maioria, ainda que não possam perder um voto sequer. Mas podem também contar com o apoio de alguns republicanos, como o senador Lindsey Graham, que deu já o seu apoio entusiástico à possível candidatura de Michelle Childs, uma africana-americana que é juíza no seu estado da Carolina do Sul. A senadora republicana Susan Collins é outra republicana que indicou o seu apoio, embora tenha manifestado algumas ressalvas.
I would welcome the appointment of a black female to the court. I believe that diversity benefits the Supreme Court.
Eu apoiaria a nomeação de uma mulher negra ao tribunal. Eu acredito que a diversidade beneficia o Supremo Tribunal. Mas o modo como o presidente lidou com esta nomeação foi, na melhor das hipóteses, desajeitada.
But the way that the president has handled this nomination has been clumsy at best. It adds to the further perception that the court is a political institution.
Faz aumentar a percepção de que o tribunal é uma instituição política como o Congresso, quando isso não é o que deve ser.
Like Congress when it is not supposed to be.
Palavras da senadora republicana Susan Collins a falar a jornalistas aqui em Washington. Muitos analistas consideram que, com recentes derrotas no Congresso, no seu programa económico, o aumento da inflação, a crise da pandemia e agora uma crise externa na fronteira da Ucrânia, o presidente Biden e os democratas veem esta nomeação como uma oportunidade de reinvigorar as bases do partido para as próximas eleições legislativas, ainda muito distantes no final deste ano, em novembro.
Representantes do Bloco Regional da África Ocidental, que é a CDAO, e do Escritório Regional das Nações Unidas para o Burkina Faso, chegaram ao Burkina Faso para conversações com as líderes do golpe da semana passada. Espera-se que as delegações pressionem os líderes militares a libertar o presidente de posto, Roque Kabore, e a realizar eleições democráticas rapidamente. Mas analistas questionam o quanto os visitantes têm influência sobre os novos governantes militares. Ana Guedes.
O comunicado de imprensa anunciando que a delegação chegaria a Ouagadougou na segunda-feira foi breve. Não houve detalhes sobre o que seria discutido na reunião com os líderes da junta, mas o que é claro é que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, suspendeu Burkina Faso numa cimeira especial que teve lugar na última sexta-feira. Esta suspensão surge na sequência de golpe militar liderado pelo tenente-coronel Paul Henri Damiba, que tomou poder no país da África Ocidental na passada segunda-feira. Anna Schmalder é uma investigadora do Kligendal, um grupo de reflexão na Holanda, e diz:
a questão-chave para a CDAO no Burkina Faso é saber se vão desencadear uma reação forte semelhante à do Mali, de sanções e do encerramento de fronteiras, ou se vão optar por uma abordagem mais leve e apenas sanções diretas contra os novos líderes militares.
O Gabinete da ONU para a África Ocidental e o Sahel não respondeu imediatamente a pedido de comentário sobre os temas do encontro. Ornella Modern, chefe do programa do Sahel no Instituto de Estudos de Segurança, disse que a CDAO pode não ter credibilidade para levar a cabo negociações eficazes com a junta.
O facto de a própria CDAO ter tolerado ou pelo menos mostrado algum nível de complacência em relação a várias mudanças de Constituição para permitir aos presidentes da Guiné ou da Costa do Marfim, por exemplo, permanecerem no poder para terceiros mandatos, também põe em causa a sua credibilidade.
Nayagal Bagayoko, analista e presidente da African Security Sector Network, disse que o apoio popular generalizado no Burkina Faso ao golpe também não ajudará a posição de negociação da CDAO.
É muito improvável, na minha opinião, que a visita da CDAO mude alguma coisa, porque podemos ver que a situação política e o golpe não encontrou qualquer oposição, pelo contrário. Vimos como as pessoas parecem estar felizes na rua.
Ela acrescentou que o facto da CDAO não ter enviado um mediador político ao país, o que é invulgar, pode indicar que o bloco político está a procurar cooperar com a nova junta militar. No entanto, num vizinho Mali, a CDAO impôs sanções após uma junta militar ter tomado o poder nesse país no ano passado e não ter realizado eleições democráticas. Entretanto, continua a aumentar a pressão sobre Damiba e a junta militar para esclarecer em que direção pretende levar o país.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, o desporto de seguida com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com jogos de qualificação para o Mundial de Futebol. Hoje há jogos na América do Sul. Brasil, que comanda esta zona de qualificação à vontade, recebe o Paraguai, que ainda tem possibilidades, ainda que remotas, de alcançar um quinto lugar que dá acesso ao jogo de repescagem. Em quinto está neste momento o Uruguai, com mais 6 pontos que o Paraguai. O Uruguai hoje recebe a Venezuela em último lugar. Recorde-se, portanto, que passam os primeiros 4 classificados, o quinto vai a um jogo de repescagem. Há uma luta intensa pelo 4º e 5º lugar, Peru está em 4º com 20 pontos, Uruguai em 5º com 19, Colômbia em 6º com 17, Chile com 16, Bolívia com 15. Um bom jogo hoje deve ser a Argentina em 2º lugar, com a Colômbia em 6º. No CAN, Taça das Nações Africanas, amanhã temos os jogos das meias finais, Camarões-Egito, Burkina Faso-Senegal. Por menor curioso, está o jogo entre os Camarões e o Egito. Camarões treinados pelo português António Conceição. Egito pelo luso-moçambicano Carlos Queiroz. Até agora, Camarões sem derrotas. Egito com uma derrota na fase de grupos. Em Espanha, há agora notícias que a antiga Comissão Administrativa do Barcelona faz face a acusações criminais por apropriação de fundos e contabilidade falsa. O atual presidente, Joan Laporte, disse que uma investigação independente às finanças do clube concluiu que a anterior administração fez pagamentos injustificados a jornalistas e advogados e pagou comissões de mais de 30% a alguns agentes, quando o padrão é de 5%. Todos esses pagamentos terão custado ao clube cerca de 30 milhões de euros. O atual presidente disse que é preciso mais investigações para ver se houve enriquecimento pessoal dos anteriores dirigentes. O Barcelona tem dívidas de 1.350 milhões de euros e o atual presidente disse que o clube tem também salários de jogadores insustentáveis, em alguns casos 40% acima dos seus rivais.
E assim marcamos o ponto final. Em destaque nas notícias, tiroteio no Palácio do Governo na Guiné-Bissau durante a reunião ministerial e o secretário de Estado americano e o ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia voltam a discutir a situação da Ucrânia. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, continuação de uma ótima escuta. A nossa emissão continua com o Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta terça-feira, 1 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade mundial, tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau, o secretário de Estado americano e ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia voltam a discutir a situação na Ucrânia. Rebeldes de Casamance mataram vários soldados do Senegal e aprisionaram outros e bomba mata 10 pessoas numa estrada no Quênia. Mas começamos na Guiné-Bissau, onde houve tiros de manhã, enquanto o Conselho de Ministros estava reunido no Palácio do Governo, uma reunião presidida pelo chefe de Estado, Umaru Sissoko Embalo, e na qual estava presente também o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian. Há informações encontradas neste momento, desconhece o paradeiro do presidente e do primeiro-ministro, bem como de outros membros do governo. Há informações, segundo a rádio Bombolon FM, de duas vítimas mortais. Por agora, nenhuma informação oficial. Também a rádio pública e a televisão pública não funcionam neste momento. Há igualmente apelos do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e da CDAO, para o regresso dos militares às casernas e para o respeito à ordem constitucional. O meu colega Amancio Miguel falou com o jornalista da Rádio Capital FM, Anso Manso, também, que foi colaborador da Voz da América, ele que esteve frente ao Palácio quando os incidentes começaram.
Sim, sim, eu estava em frente do Palácio do Governo. A quando começou o tiroteio? Primeiro, disparo de um bazuca que disparou. Dos militares, nesse caso fardados, que saíram da outra zona e invadiram o palácio do governo. Lançaram o tiro do canhão e houve disparo da AK, troca de tiro. Mais tarde houve disparo mais do canhão e nós estávamos todos aflitos a correr para que ninguém apanhasse o estalhaço das balas naquele momento. E daí que a população ouve o pânico, as populações estão a correr nas ruas, as crianças estão obrigados a sair das escolas, os mercados estão a fechar, os transportes públicos, neste caso táxis e toca-tocas, todos foram obrigados a parar de circular também, porque todos ficaram com o medo.
E bloquearam as ruas?
Sim, bloquearam as ruas, por alguns momentos. E há ruas em que libertaram a circulação, que dá acesso aos bairros que não fazem ligação para o Palácio de Governo. Um bairro para outro, há circulações tranquilas. Mas já para a avenida principal, para ter acesso ao Palácio do Governo, que é complicado. Houve corte do trânsito.
E o que diz a rádio pública, a televisão pública, até este momento?
Não, A rádio pública não está a funcionar, não está a emitir. A televisão também. As emissões foram suspensas. Mesmo a emissão da Rádio Capital foi suspensa por razão da segurança. Ninguém sabe até quando. Somente está a emitir a rádio, uma rádio privada pertencente ao presidente Sissoko Embalo, mas que ninguém está a falar, somente estão a passar a música. E uma rádio católica neste momento que está a emitir também em Bissau, neste caso a Rádio Soma.
Para mais informações sobre a situação na Guiné-Bissau, neste momento não há mais informações, não há mais detalhes. Aguarda-se o posicionamento das autoridades, mas podem visitar a nossa página voaportugues.com. Temos reportagens na nossa página, mas também estamos a acompanhar esta situação. E traremos informações logo que conseguimos confirmá-las na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, se tivermos vídeo em VOA Português. Vamos agora para São Tomé e Príncipe. Três ministros e um secretário do Estado tomaram posse hoje no âmbito da remodelação governamental apresentada ao Presidente da República pelo Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus. Jorge Amado, antigo líder do MLSTP, PSD, um dos partidos da coligação governamental, é um dos novos membros do Executivo. Ele foi nomeado para a pasta da Defesa. Oscar Medeiros.
Na sequência da proposta da remodelação governamental apresentada pelo Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, foram nomeados e empossados pelo Presidente da República o novo Ministro da Defesa, Jorge Amado, antigo presidente do MLSTP-PSD, que substituiu Oscar Sousa no cargo. A médica Filomena Monteiro assumiu o cargo de Ministra da Saúde, deixado vago pela demissão de Edgar Neves no mês passado. Cílcio dos Santos, antigo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização, passou a ficar com a pasta da Justiça, Administração Interna e dos Direitos Humanos, que era ocupada por Ivete da Graça Correia. Para o secretário de Estado das Obras Públicas e Ambiente, Jorge Bom Jesus, escolheu Ernestino Jesus da Costa Gomes, que substituiu Eugênio Vaz do Nascimento. O atual ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wando Castro, passou a acumular também a pasta dos Assuntos Parlamentares, deixada por Cílcio dos Santos. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus justifica a remodelação governamental com a necessidade de uma nova dinâmica na governação.
Num momento extremamente difícil de conjuntura internacional, que é da crise, com impacto muito forte do ponto de vista sanitário, mas sobretudo económico e social, e naturalmente toda a nossa sabedoria tem que ser colocada à prova, e eu, enquanto primeiro-ministro e chefe do governo, serei o primeiro a dar o exemplo e a tentar redobrar os esforços, portanto, incutir esta espécie de sangue novo, não é? De injeção de novos elementos com, mais fôlego, digamos, é para imprimir uma nova dinâmica nesta reta final de governação.
Entretanto, para o analista Liberato Muniz, esta remodelação governamental não trará qualquer mais-valia a pouco mais de 6 meses das eleições legislativas.
O que eu entendo desta remodelação é uma forma do governo responder também às expectativas do Presidente da República e não só como da população, dizendo sim, as coisas não estão bem, então esta remodelação é para pelo menos tentar atenuar e encontrar o melhor caminho para que São Tomé e Príncipe possa assentar em bases mais condizentes com aquilo que todos nós esperamos. Agora, não tenho esperança de que as coisas vão ser resolvidas em 6 meses, porque quem tiver essas expectativas está, no meu entender, profundamente errado. Posso fazer um pouco sim? Isso sim, acho que pode fazer, mas é preciso que todo o governo esteja empenhado no sentido de resolver.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Terça-feira, na Voz da América, é dia de Política na América. A rubrica semanal assinada pelo João Santa Rita, hoje, a escolha de um novo juiz ou de uma nova juíza para o Supremo Tribunal, aqui nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, a nomeação de juízes para o Supremo Tribunal é sempre algo marcado por controvérsia, maior ou menor. Isto porque são os presidentes quem nomeiam os juízes que depois têm que ser submetidos a audiências públicas do Comitê de Justiça do Senado
que os aprova ou chumba, mas que, em caso de aprovação, têm que ser ainda aprovados pelo Senado na sua totalidade. O Supremo Tribunal, convém recordar, é composto por 9 juízes com mandato vitalício e há sempre as análises e os debates sobre qual a maioria conservadora ou liberal do Tribunal, neste momento favorável aos ditos conservadores, por 6-3. Importa aqui dizer que a qualificação dada aos juízes de conservadores ou liberais é um pouco superficial, pois, na verdade, o que se deve falar não é de conservador ou liberal no sentido político do termo, embora isso jogue, claro está, um papel, mas sim na filosofia jurídica dos candidatos. Qual a interpretação que faz da Constituição é, por exemplo, um dos debates jurídicos mais importantes que divide uma filosofia conservadora de interpretação literal da Constituição de outra mais liberal que considera a Constituição aquilo que chamam de uma Constituição viva, portanto que se adapta aos tempos. Há também que dizer que a esmagadora maioria dos casos perante o Supremo Tribunal não é decidida por conservadores de um lado e liberais do outro, mas sim por maiorias de acordo com interpretações jurídicas que, na maioria dos casos, não atraem a atenção do público e que levam votos misturados de conservadores e liberais. Mas essa atenção à nomeação existe, sem dúvida, quando um juiz deixou cargo, como foi anunciado, que o juiz Stephen Breyer vai reformar dentro de alguns meses. E isso abre as portas ao presidente Biden poder escolher um novo juiz. E ele já decidiu quais são os parâmetros para a sua escolha.
Person I will nominate will be someone with extraordinary qualifications, character, experience and integrity.
A pessoa que eu vou nomear será alguém com qualificações extraordinárias, caráter, experiência e integridade, e essa pessoa será a primeira mulher negra a ser nomeada para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos.
And that person will be the first black woman ever nominated to the United States Supreme Court.
Palavras do presidente Joe Biden. E foi essa declaração que despertou alguma controvérsia com acusações de que o presidente está a fazer uma escolha não só em termos de qualificação e integridade, como disse, mas sim com base na raça e no género. Há que dizer que isto não foi inesperado, pois Joe Biden já tinha feito essa promessa durante a campanha eleitoral. Elise Boddy é professora de Direito na Faculdade de Direito na Universidade de Rutgers e defendeu a decisão do presidente.
We know that we can find excellence in every corner of America, and that includes black women. Black women have a lot to contribute to the diversity of the bench and have a lot to contribute to the law.
Sabemos que podemos encontrar excelência em todos os cantos da América e isso inclui mulheres negras. As mulheres negras têm muito a contribuir à diversidade do tribunal e muito a contribuir para a lei.
And so President Biden will likely, hopefully, nominate a black woman who will bring that diversity of perspective and background and life experience to the process of deliberation.
O presidente Biden deverá, portanto, nomear uma mulher negra para trazer essa perspectiva de diversidade, o seu passado, a sua experiência de vida, ao processo de deliberação e às decisões do tribunal. Penso que isso é extraordinariamente importante e deveríamos celebrar isso.
And I think that's extraordinarily important and we should celebrate that.
Eram palavras de Elise Boddy, professora de Direito. Ela estava a falar à cadeia de televisão MSNBC. Há que dizer que é quase uma certeza que a pessoa escolhida deverá ser aprovada pelo Senado, onde os democratas têm assegurados uma maioria, ainda que não possam perder um voto sequer. Mas podem também contar com o apoio de alguns republicanos, como o senador Lindsey Graham, que deu já o seu apoio entusiástico à possível candidatura de Michelle Childs, uma africana-americana que é juíza no seu estado da Carolina do Sul. A senadora republicana Susan Collins é outra republicana que indicou o seu apoio, embora tenha manifestado algumas ressalvas.
I would welcome the appointment of a black female to the court. I believe that diversity benefits the Supreme Court.
Eu apoiaria a nomeação de uma mulher negra ao tribunal. Eu acredito que a diversidade beneficia o Supremo Tribunal. Mas o modo como o presidente lidou com esta nomeação foi, na melhor das hipóteses, desajeitada.
But the way that the president has handled this nomination has been clumsy at best. It adds to the further perception that the court is a political institution.
Faz aumentar a percepção de que o tribunal é uma instituição política como o Congresso, quando isso não é o que deve ser. Palavras da senadora republicana Susan Collins a falar a jornalistas aqui em Washington. Muitos analistas consideram que, com recentes derrotas no Congresso, no seu programa económico, o aumento da inflação, a crise da pandemia e agora uma crise externa na fronteira da Ucrânia, o presidente Biden e os democratas veem esta nomeação como uma oportunidade de reinvigorar as bases do partido para as próximas eleições legislativas, ainda muito distantes no final deste ano, em novembro. Mas, para já, tudo indica que os republicanos, cientes de que a aprovação deverá ser um facto consumado, vão, talvez, fazer algumas críticas, mas dar ênfase a outras questões e deixar que senadores republicanos votem a favor de quem quer que seja a escolha. Karl Rove foi antigo conselheiro político do presidente George W. Bush.
Look, I get it. He gets to fulfill a pledge to appoint a black woman. They get to change the subject and stop talking about things that are hurting them. It's a big important thing. The Supreme Court, partisans on both sides.
Obviamente que compreendo. Ele cumpre a promessa de nomear uma mulher negra, conseguem assim mudar de assunto e deixar de falar de coisas que os estão a afetar negativamente. É uma coisa importante para os dois partidos. Os democratas estarão unidos. Mas quero lembrar-lhes que a mesma coisa aconteceu quando um presidente republicano nomeou o juiz Sam Alito, e isso não impediu que perdêssemos as eleições legislativas do meio mandato presidencial.
It didn't stop us from losing the midterm elections. This is not going to have a huge impact on the fall elections. It's not going to be a big advantage to the Democrats.
Isto não vai ter um grande impacto nas eleições de outono. Não será uma grande vantagem para os democratas. É uma retirada temporária das batalhas brutais em que se envolveram no último ano e que perderam. Mas não os vai salvar nas eleições de outono. As pessoas estão preocupadas com empregos, inflação, a economia, muitas outras coisas. Uma nomeação para o Tribunal Supremo será uma coisa muito distante quando chegarmos lá.
People are concerned about jobs and inflation and the economy, lots of other things. The Supreme Court nomination is going to be far in the rearview mirror by the time we get to.
Palavras de Karl Rove, antigo conselheiro do presidente George W. Bush, a falar à cadeia de televisão Fox. Então, o que acontece agora? Casa Branca elabora uma lista das candidatas que depois são investigadas minuciosamente pelas suas anteriores decisões jurídicas, pela sua situação financeira, económica e mais. O presidente efetua depois entrevistas pessoais com as candidatas antes de escolher uma. Depois, vêm as audiências no Senado, que podem ser duras e demolidoras ou podem ser apenas um fait accompli. Neste caso, é pouco provável que haja muita controvérsia, já que parece que mesmo dentro dos republicanos há quem apoie qualquer que seja a escolha. E os republicanos estão por agora mais interessados em não atrasar o processo para se concentrarem noutras questões de maior benefício eleitoral para si. Pode ser, portanto, que até abril ou maio já tenhamos uma nova juíza do Supremo Tribunal. E ela será a primeira mulher negra no Supremo Tribunal dos Estados Unidos e ela fará, portanto, história.
Obrigado, João Sandarrita, da Política para a Saúde. Covid-19 gerou milhares de toneladas a mais de resíduos médicos e hospitalares. É o tema de hoje. Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e para vos trazer estes Minutos de Saúde está convosco Ana Guedes. O relatório inédito da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revela que desde o início da pandemia foram geradas milhares de toneladas a mais de lixo hospitalar, sobrecarregando sistemas de descarte em redor do mundo. Além disso, esses materiais perigosos ameaçam a saúde ambiental e humana. Os resultados da análise da OMS foram divulgados esta terça-feira em Genebra, levando em consideração 87 mil toneladas de equipamento de proteção pessoal adquiridos pelos países entre março de 2020 e novembro de 2021. Segundo a OMS, citada pela ONU News, a maior parte deste material utilizado na resposta à Covid-19 provavelmente foi parar ao lixo após ser utilizado. No entanto, que estes números são apenas uma indicação da escala do problema de resíduo hospitalar gerado com a pandemia, por não levar em conta, por exemplo, o total de máscaras descartadas pelo público em geral. O relatório menciona mais de 140 milhões de testes da Covid-19 que têm potencial de gerar 2,5 mil toneladas de lixo não infeccioso, na sua maioria plástico, e 731 mil litros de resíduo químico, equivalente a um terço de uma piscina olímpica. Segundo a OMS, 8 bilhões de doses de vacina administrada no período analisado produziram um adicional de 144 mil toneladas a mais de lixo, principalmente em forma de seringas, agulhas e caixas de proteção. A agência avalia que a prioridade dos países foi garantir equipamentos de proteção de qualidade para as equipas médicas e não foi dedicada a atenção necessária ao descarte seguro e adequado do lixo hospitalar gerado pela crise da Covid-19. Atualmente, 30% dos centros de saúde, sendo que nos países menos desenvolvidos o índice chega a 60%, não têm equipamentos para descarte apropriado de materiais médicos, muito menos para o lixo adicional gerado na resposta à pandemia. De acordo com a OMS, a situação acaba por expor os profissionais de saúde a riscos de ferimentos causados por agulhas, queimaduras, a exposição a micro-organismos patogénicos, entre outros. E pronto, amigos ouvintes, assim se despede Ana Guedes. Foram Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Então, uma boa semana de saúde, ou melhor possível. Estamos juntos.
E o João Santa Rita regressa à antena agora com as notícias internacionais em desenvolvimento.
A polícia e as forças armadas da Guiné-Bissau bloquearam o palácio do governo depois de tiros terem sido disparados no seu interior na manhã de hoje. Os disparos aconteceram durante uma reunião do Conselho de Ministros que foi presidida pelo chefe de Estado e na qual estava também o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam. As autoridades não se pronunciaram ainda e as informações são praticamente inexistentes. A rádio Bombolom FM, com sede em Bissau, avançou que duas pessoas, pelo menos, terão sido mortas, uma informação que a Voz da América não conseguiu ainda confirmar. Desconhecem-se, por agora, o paradeiro do presidente e do primeiro-ministro, os autores dos disparos, as eventuais vítimas e os motivos do tiroteio. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manteve as conversações telefónicas com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, tendo apelado à desescalada russa e retirada de tropas e equipamento militar das fronteiras com a Ucrânia. O Departamento de Estado disse que Blinken sublinhou que os Estados Unidos continuam a acreditar numa troca substantiva de opiniões sobre questões mútuas de segurança. O secretário de Estado americano abordou também com Lavrov o recente envio de tropas russas para a Bielorrússia, país que faz fronteira com a Ucrânia. O governo americano avisou, entretanto, os seus cidadãos para se não deslocarem à Bielorrússia devido a atividades fora de vulgar envolvendo forças da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chegou, entretanto, à capital da Ucrânia para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky. Antes de chegar à capital ucraniana, Johnson afirmou que, como amigo e parceiro democrático, a Grã-Bretanha vai continuar a defender a soberania da Ucrânia face àqueles que a querem destruir. Entretanto, tropas russas iniciaram exercícios militares na região separatista da Transdniestria, na Moldávia. Rebeldes separatistas mataram 4 soldados do Senegal e mantêm 7 reféns após um confronto na fronteira entre o Senegal e a Gâmbia na semana passada, disse o exército senegalês num comunicado. 3 soldados morreram nos combates a 24 de janeiro, entre o exército senegalês e rebeldes do movimento das Forças Democráticas de Casamansa. 1/4 morreu de ferimentos vários dias mais tarde. 7 soldados estão a ser mantidos reféns pelo movimento e todos, disse o exército, estão vivos e de boa saúde. Os soldados fizeram parte de uma missão de manutenção da paz do Bloco da África Ocidental, CDAO, na Gâmbia. Composta principalmente por soldados do Senegal, esta missão foi enviada para a Gâmbia em janeiro de 2017, quando o antigo ditador Yahya Jammeh se recusou a ceder o poder depois de perder uma eleição presidencial. O movimento das Forças Democráticas de Casamance está por trás de um conflito separatista de baixa intensidade na região sul do Senegal, de Casamance, que remonta a 1982 e já ceifou várias milhares de vidas. A região, que tem uma cultura e língua distintas, está separada geograficamente do resto do Senegal pelo rio Gâmbia, em torno do qual se situa o minúsculo estado da Gâmbia. Pelo menos 10 pessoas morreram na explosão de uma bomba numa estrada no nordeste do Quênia, disseram as autoridades. A polícia queniana disse suspeitar que o explosivo tenha sido colocado por rebeldes somalis da Al-Shabaab que atravessaram a fronteira entre os dois países. Pelo menos 10 pessoas morreram e 15 outras ficaram feridas quando milícias rivais se confrontaram no centro da Somália. Os confrontos envolveram milícias de dois clãs rivais que no passado têm tido disputas sobre terras, controle de poços de água e outros desacordos de natureza étnica. Os líderes da junta militar do Burkina Faso reuniram-se com representantes dos principais partidos políticos do país hoje. Ontem a junta manteve conversações com negociadores internacionais da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO, e da União Africana. A delegação saudou o que disse ser a abertura da junta militar às suas propostas. A Comissão Europeia disse hoje que a expulsão do embaixador francês do Mali não tem qualquer justificação e vai levar o Mali a ser ainda mais isolado dos países membros da União Europeia. Ontem, o Mali deu 72 horas ao embaixador francês para abandonar o país em protesto contra o que disse serem declarações insultuosas do ministro dos Negócios Estrangeiros francês.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta terça-feira, 1 de fevereiro. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Ludgero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando surgem evidências, os Estados Unidos identificam certos indivíduos que são cruciais para a operação de organizações terroristas. Muitos deles estabelecem-se e operam redes que visam ajudar a financiar as organizações terroristas. Muitas vezes, quando esses indivíduos são identificados, o governo dos Estados Unidos adiciona seus nomes à lista de nacionais especialmente designados ou sancionados. Os seus ativos financeiros e patrimoniais, ao alcance dos Estados Unidos, são imediatamente congelados. Nenhum cidadão ou empresa americanos pode realizar negócios com um indivíduo alvo de sanções. Desta forma, os Estados Unidos interrompem as redes de apoio financeiro a terroristas e organizações afins. No final de dezembro, o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro identificou 3 homens como membros de uma rede brasileira de indivíduos afiliados à Al-Qaeda. O Departamento do Tesouro os designou como terroristas globais especialmente designados, de acordo com a Ordem Executiva 13224, por fornecer apoio ao grupo terrorista. Haitham Ahmad Skouri Ahmad Al-Maghrabi, agente especial da Al-Qaeda e um dos membros originais da rede, chegou ao Brasil em 2015. Ele trabalhou com outro membro da rede, realizou vários negócios e comprou moeda estrangeira. Al-Maghrabi foi sancionado por ter ajudado materialmente, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços para ou em apoio à Al-Qaeda. Mohamed Sharif Mohamed Mohamed Awad chegou ao Brasil em meados de 2018. Ele recebeu transferências bancárias financeiras de outros associados da Al-Qaeda no Brasil e envolveu-se na impressão de moeda falsa. A UAD possui e administra parcialmente o empreendimento Home Elegance, comércio de móveis Eireli, em São Paulo. Ahmad Al-Khatib é proprietário e administra parcialmente a empresa de móveis baseada em São Paulo, comércio de móveis e intermediação de negócios Eireli. Tanto a UAD quanto Al-Khatib foram incluídos na lista de sanções por terem ajudado materialmente, patrocinado ou fornecido suporte financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços para ou em apoio a Mohamed Ahmed El Zayed Ahmed Ibrahim. O próprio Ibrahim foi sancionado a 10 de setembro de 2019 por ter agido para ou em nome da Al-Qaeda. As duas empresas imobiliárias paulistas foram também designadas propriedade ou controladas por Awad e Al-Khatib, respectivamente. As atividades desta rede sediada no Brasil demonstram que a Al-Qaeda continua a ser uma ameaça terrorista global e as sanções de hoje ajudarão a negar o acesso do grupo ao sistema financeiro formal, disse o subsecretário do Tesouro, Brian E. Nelson. Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar com os nossos parceiros estrangeiros, incluindo o Brasil, para desmantelar as redes de apoio financeiro à Al-Qaeda, concluiu o governante. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.